dança, e a gente dança venerando a noite. Um tom pra falar, um tom pra cantar, um tom pra dizer. Um tom para a cor, um tom para o som, um tom para o ser. Dizer um tom para a voz, um tom para mim, um tom para você.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro, primeiro veio o homem. De mim veio a mulher e veio o amor. Veio a árvore, veio a fonte, veio um fruto e veio a flor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Sou a telha da coberta de teu lar. A mina constante de teu poço, sou a espiga generosa de teu gado e certeza tranquila ao teu esforço. Sou a razão de tua vida, de mim vieste pela mão do Criador e a mim tu voltarás no fim da lida. Só em mim acharás descanso e paz. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva e desposada, a mulher e o ventre que fecunda, sua gleba, a gestação. Eu sou amor. A ti, ó lavrador, tu quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste, o pão de tua casa, e um dia, bem distante, a mim tu voltarás, e no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba, cuidemos do ninho, do gado e da tulha, fartura teremos, e dono do sítio, felizes seremos. Poesia da Cora Coralina, poesia O Cântico da Terra, abrindo o programa Pega a Visão. Começamos mais um Pega a Visão, gente, aqui na sua Cardio FM, essa emissora que leva para você informação que transforma. Eu, João Vitor, junto com vocês, conferindo cidadania, educação, cultura, prestação de serviço, pegando visão nos temas e nas coisas importantes da nossa sociedade. O programa de hoje está muito rico, tem Tá na Rede, tem muita música, tem bate-papo com o grande, com o mestre, com o ícone, Aloysio Menezes, nosso grande cantor e compositor daqui de Salvador, da Bahia, expoente no Brasil e no mundo. Muito obrigado, Aloysio Menezes, pela presença aqui no Pegar a Visão, do ator, cantor e compositor. Aloysio, é uma honra recebê-lo aqui na Rede Excélsio, em nossa 106.1, no meu Pegar a Visão. Tenho certeza que os ouvintes estão felizes, porque hoje vão poder desfrutar de ouvir tão falada quanto cantada dessa voz tão poderosa da nossa cidade. Seja bem-vindo, muito boa tarde.
Para mim é um prazer muito grande, né? Eu quero agradecer o convite. Então, uma boa tarde a todos os ouvintes, né?
Aloysio, eu pergunto a todo mundo que senta nessa cadeira aqui no Pegar a Visão, e com você não vai ser diferente, a gente às vezes vai para entrevista assim, vê o comunicador, a comunicadora, com a nomenata imensa, assim, um papel com toda a carreira da pessoa, mas eu gosto de preferir que a pessoa se identifique e conte a sua história. Então vamos começar contando para os ouvintes quem que é Aloísio Menezes.
Aloísio Menezes é um preto. Isso aqui agora é falar também para as pessoas que não têm a visão, né?
Isso.
É um negro, cabelo rasta em cima, né, com penteado, tá entendendo? Nascido no bairro do Garcia.
Eita, como eu!
Nascido no bairro do Garcia há 63 anos. Tá entendendo? E é uma figura feliz. Eu estava falando mais cedo aqui com... como é que chama?
Comigo?
Sim.
Com o João.
Com o João. Desculpa, João. Estava falando com ele da minha infância aqui nessa região. Que aqui onde eu estou, nessa rádio, onde eu estou sendo entrevistado por ele, eu vinha com meus amigos, Rodrigo e uma galera daqui da Curva Grande, né? A gente não falava pegar a manga, a gente falava, vamos roubar a manga nas Doroteia. Aí eu vinha para as Doroteia, pegava a manga, eu saía das Doroteia, ia para Sacramentina, pegava a manga, eu sei que eu ia parar lá na Gamboa, que também tinha um bocado de pé de mangueira. Mas voltando a quem é Aloísio, Aloísio é um ator, cantor e compositor da música de matriz africana também. É. E estou aqui feliz por estar dando início.
Muito bonito, viu, Aloísio Menezes? Aloísio, você contou um pouquinho que você nasceu aqui no Garcia.
Sim.
Que você correu pelo Garcia, que você roubava manga no Garcia.
Sim.
Esse menino tinha quantos anos quando fazia isso tudo?
Ah, esse menino tinha 12, 13, 14...
E esse menino já queria ser ator, cantor e compositor?
Aí é que veio a grande história. Esse menino participava de grupo folclórico no Edgar Santos, fazia parte de um bocado de coisa, mas não tinha nenhuma ligação com música. Em 79, tem um festival secundarista de arte integrada do estado da Bahia. Minha professora de canto, professora Terezinha, chega e fala assim, todo mundo vai participar, você não vai não? Eu falei, não, porque eu sou do primeiro grau, não sou do segundo grau. Aí ela falou, mas você tem uma voz grossa, você pode. Aí eu fiz uma música chamada Promessa aos Orixás. E aí ganhei o festival no Edgar e fui concorrer com todo o estado da Bahia na concha.
Aqui no Edgar Santos, do Garcia,
foi,
né?
Falou aí concorrer com todo o estado da Bahia na concha. Só que meus colegas que moravam aqui no Garcia, que estudavam no Edgar, que participou do festival, começavam a dizer que fui protegido da professora.
Oh,
isso me frustrava.
Isso,
né? Aí Paulinho Cacá e tinha um outro Paulinho que era um parceiro de uma música. Paulinho Cacá foi aquele locutor que nos deixou. Paulinho também participou desse festival e ganhou, ficou em segundo lugar no Edgar, quando eu fui o primeiro. Quando chegou na concha, Paulinho recebeu o primeiro lugar para a final. E no segundo dia ia mais um representante do Edgar que morava no Alto das Pombas. Esqueci o nome dele, é Rebouça. Aí quando chegou lá, ele foi desclassificado. E no terceiro dia era quem? Eu.
Luiz Menezes.
Quando eu chego no terceiro dia, já cheguei tenso, porque o outro foi primeiro, o outro foi desclassificado. Não ia, como era o estado da Bahia todo, não imaginei que ia botar duas músicas do Edgar numa final, né? Quando chegou lá, eu ganhei primeiro lugar pra final. Daí já me senti que não tinha proteção de ninguém. E aí fui, ganhei o primeiro lugar no geral depois. Nesse festival participava Ademar da Furtacô, Maria Inês, da banda Reflexo, representando o Santíssimo Sacramento. E aí, pronto, daí eu não parei mais de compor.
Foi a partir daí que o menino começou a virar cantor.
O menino virou cantor a partir daí. Ainda tem uma cena muito engraçada. Gilberto Gil, quando soube da minha música, queria gravar. Eu, como não tinha noção de nada, eu falei, não, ele vai me roubar minha música.
Gilberto
Gil. Imagina, moleque. Não tinha noção de nada. Não tinha noção de nada. Eu já falei isso com ele um dia.
Ô Aloísio, sua mãe, seu pai, seus avós, sua família, de que forma elas foram importantes, essas pessoas do seu núcleo familiar, para o artista Aloísio Menezes, para esse menino que ganhou o Festival de Música e hoje está aqui sendo uma das vozes mais bonitas da nossa cidade, do nosso estado?
Eu venho de uma família que era carnavalesca. Meu pai era carnavalesco. Minha mãe é carnavalesca, minha tia é carnavalesca, minha tia e minha mãe foram porta-bandeiras da juventude do Garcia. Tem a história também que sua mãe e sua avó conhecem, de que minha avó costurava a roupa de minha mãe e de minha tia para sair na escola de samba, quando minha mãe já estava toda prontinha para ir, aí ela vinha com eu pequenininho, com 3 anos, fiz, toma aqui, pode levar, já fiz a roupa dele. Ele está na aula de Tonzinho. Era uma aula de passista que tinha na Juventude Garcia. Entendeu? Então é aquela coisa, aí já vem, essa coisa já vem de família, né? Minha avó adorava dançar, participava desses concursos de dança que tinha em Salvador, antigamente tinha. Vários lugares da cidade tinha concurso de dança, no Amazonas, da Barra, Santa Rita, ali em Brotas, o Guarda ali embaixo, quando minha avó participava de todos esses concursos e ganhava. Entendeu? Mãe, tia, todo mundo sempre foi da festa. Meu pai saía no Vale levando.
Então a família toda musical.
Gostava, participava dessa coisa, era.
E isso ajudou bastante assim na construção do Luiz Menezes.
Eu acredito que sim, tá no DNA, né?
O swing tá no balanço.
Tá no...
Olha, se eu puxar ao DNA da minha avó. Daqui a pouco tá o Luiz Menezes aí.
Não, mas pode ser também, por que não?
Queria falar agora de atuação. Quais projetos você já participou? Você teve contato com núcleos de atuação aqui de Salvador que lhe possibilitaram mais um núcleo artístico para você caminhar, que é a atuação?
Olha só, eu sou um dos fundadores do Bando de Teatro Lodum, né? Onde eu tive a oportunidade de fazer vários trabalhos, né? Além de Opaió, que é um marco na história da gente, né? Mas eu também fiz Tragédia Grega, Voizeque. Eu fiz também Medeia Material com Vera Ruth, Guilherme Leme, Adi Assunção. Perfeito. E o Bando de Teatro Lodum. É. Fiz uma. Depois eu gravei o filme Memória Póstuma de Brás Cubas, onde eu era o pajem de Sônia Braga. De Sônia Braga não, de Marcela, que era o personagem de Sônia Braga. Depois disso eu fiz ópera também, fiz Lídia de Oxum. Tá me entendendo? Participei também de um Alto de Natal, a convite de Ricardo Bittencourt, o diretor Ricardo Bittencourt, que vive lá em São Paulo, naquele grupo Oficina de Zé Celso Martinez. E ele me convidou para fazer o Alto de Natal no dia que eu fiz, eu era Herodes. Foi muito legal. Foi muito legal. Eu ensaiava aqui.
Aqui na
criação.
Que maravilha.
Aqui na aqui.
Poxa, você tem uma história então com esse bairro, com esse espaço que você está agora, esse núcleo aqui, complexo da Cúria.
É.
Muito bacana.
Eu ensaiava aí.
Olha só, gente. Esse é Aloysio Menezes. Aloysio, todo mundo tem inspirações. Você já falou um pouquinho da sua família, citou o Gil aí. Eu queria saber dos nomes da arte que lhe inspiraram.
Da minha fonte,
da
onde
fonte,
eu bebo água.
Até hoje.
Rapaz, olha só, é muita gente. Tá certo assim? É muita gente. É Luiz Melodia, Gilberto Gil, Emílio Santiago, Jamelão, Jacques do Pandeiro, Cartola, Elza Soares, Maria Bethânia me inspira, Maria Bethânia, a própria Gal me inspira, tá me entendendo? É muita gente, Djavan, tá me entendendo? É muita gente, é muita gente. E a maioria deles tudo preta.
Preto. Eu tenho a honra, assim, quando falo do Garcia, dizer que tem no Garcia Aloysio Menezes, que tem
Riachão, eu vivi no Riachão.
Jorge Washington, que já teve aqui, inclusive, um abraço.
É verdade.
Esse Garcia é um celeiro artístico.
Com certeza, não. Esse Garcia inspira.
Ele inspira. Essa mudança do Garcia, né, é uma inspiração para o movimento carnavalesco de toda a cidade.
Você sabe que eu fiquei quase 10 ou 15 anos sem vir na mudança do Garcia. Sabe por quê? Meu irmão mais velho, Marrom, que era minha paixão, era tudo na minha vida. Meu irmão infartou aos 40 anos. Me lembro como fosse no dia 8 de outubro, ele saía com a filha para ir comprar o presente, passou mal dirigindo, parou o carro dentro do shopping e foi embora. Fez a passagem. E depois disso eu não conseguia vir na mudança do Garcia.
Por causa da memória afetiva.
É. Primeiro era no alerta geral. Quando eu chegava no alerta geral, que a alerta geral fazia o aquecimento, puxava lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, ia. Ele era louco por essa música. As lágrimas começavam a cair. Mas eu segurei a onda e consegui fazer o alerta geral e sair todos os anos. Mas a mudança eu não conseguia. Há 2 anos atrás, logo no fim da... Foi na pandemia, sim. Na pandemia.
naquele carnaval de 2020.
Não, é isso. Aí eu fui convidado por Cláudia Costa, que ela faz.
Querida, minha vizinha.
É, Cláudia
Costa.
Eu
aqui também não pego a visão.
E esse menino é. Que organiza o.
O esposo dela?
O esposo dela.
Valdinei, né? Valdinei.
É isso. Aí eles me convidaram, aí eu saí com eles na mudança, depois desse tempo todo. E aí agora já quebrou essa pata, agora eu vou voltar.
Volte mesmo, que eu fico no meu camarote ali, ó, vendo você passar, tá bom? Tem uma música que você canta, Alegria da Cidade é Possível?
Eu imaginei isso aqui, você viu cantando lá na...
Não, lá na boca, eu vi você cantando Belchior.
Belchior eu vou deixar pra falar na hora que eu for falar, do dia a dia da cidade, né? Porque eu quero falar um pouco desse transporte que aumentou.
Vamos falar.
Apesar de eu não andar de ônibus...
Vamos falar.
Eu preciso falar porque eu tenho família que caminha. É isso. A minha pele de Eva não é, a minha alma nua, espalhando a luz do sol, espelhando a luz da lua. Tenho a plumagem da noite e a liberdade da rua. Minha pele é a linguagem e a leitura é toda sua. O que me incomoda, o que me deixa triste, é que nós estamos numa cidade chamada Salvador, onde o transporte coletivo, a promessa vem há mais de 10 anos que vai ser todo climatizado, e você pega 4 com climatizado e o resto tudo com problemas, entendeu? E aí, de repente, você chega em São Paulo, onde o transporte está climatizado.
E a passagem? Tá,
a passagem em São Paulo, uma cidade do tamanho que é, custa, aumentou hoje, ontem, para R$5. E em Salvador, a passagem vai para R$5,60. Eu quero saber por quê. Onde lá o custo de vida é maior, onde as pessoas ganham melhor, onde nosso povo aqui sofre, tá entendendo? Com salário baixo, com tudo, com as dificuldades que você vê que tiraram... As linhas que levavam o povo para a orla, na certa, para poder. Geralmente quem vem de lá é a negrada,
é
o povo preto, está entendendo? Dificultando o acesso para a gente ir para a praia. Só que eles esqueceram que as empregadas domésticas também vêm da periferia. E aí, quando elas chegam atrás deles, não podem dizer nada, porque eles tiraram a linha que deixava na porta do trabalho. Tem tudo isso, velho. Então, as pessoas têm que parar. Tem que refletir que nós não vamos passar o resto da nossa vida caminhando para trás. Não podemos mais pensar, sabe? Temos que pensar grande, temos que pensar positivo, temos que crescer, temos que dizer não a quem não é nosso, quem não apoia a gente, não para quem não é nosso parceiro. Tá certo? Essa é a minha visão.
Eu tenho uma análise assim, Aloysio, de que a gente vive uma dificuldade muito grande, né? De mobilidade urbana em Salvador. Temos aí a gente teve a criação do BRT, e com a criação do BRT, a inviabilização de várias linhas que atendia, como você falou, a boa parte da população, o encarecimento da passagem. Também tem a questão ali do VLT do subúrbio, que desapropriaram várias pessoas, várias casas, impediram a realização da continuidade da linha de trem que atendia de forma barata a população do subúrbio. O VLT não anda.
Essa linha do trem, ela poderia estar funcionando até que começasse o trabalho. Olha quantos anos está parado essa briga de que de edital, não sei o que. Quer dizer, quanto isso, quem sofre com isso é o povo. Quando eu estou falando da prefeitura, eu também não posso esquecer, porque isso também é uma parte, isso pertence ao Estado.
Isso.
Tá me entendendo? Eu não estou olhando para um lado, jogando de um lado, jogando do outro. Eu quero que todo mundo trabalhe certo.
Todo mundo trabalhe. Infelizmente, o povo do subúrbio, como você falou, agora não tem o trem para se locomover, tiveram as linhas reduzidas dos ônibus e agora o encarecimento da passagem.
E aí?
É uma situação complicadíssima, é absurdo, falando assim de forma bem direta, e a gente vê um jogo de troca de responsabilidades, né? Um diz que a culpa é do outro, que a culpa é do governo do Estado, a culpa é da União, a União diz que a culpa é da Prefeitura, o governo do Estado, a culpa é da Prefeitura, a União, e a gente não vê os nossos servidores públicos se responsabilizarem realmente por essa causa e tomar providência. Infelizmente, gente, falando assim, infelizmente mesmo, a passagem de Salvador agora custará R$5,60. Vamos ver quem vai estar andando, né? João, daqui a pouco vai estar mais fácil chamar Uber do que pegar ônibus em Salvador.
João, eu fui com o Daniel, meu vizinho, ali o negócio dos peixes, das sardinhas, você vai falar, um local bonito que o povo, você compra sardinha barata, peixe barato. Quando eu cheguei lá, foi na época que estava em pleno campanha, eu estava vendo lá o povo pintando as paredes lá e o povo gritando, quer dizer, não vou dar nome, que não interessa, mas por que não pintou? Só foi pintar na semana das eleições, isso é uma vergonha. Bora parar de ficar avacalhando o nosso povo, chega! Chega!
Chega! Pois é, minha gente, esse é o Aloysio Menezes.
Cardeal FM, conectado em você.
106.1 De bem com a vida.
O meio ambiente gasta um tempão para decompor o lixo. Papel, 3 a 6 meses. Plástico, 500 anos.
Meio ambiente com Luiz Nunes, ambientalista.
Nesta época que todo mundo está comprando muita coisa e carregando suas coisas em sacolas plásticas, é bom ter um pouco mais de consciência e lembrar que a sacola plástica, ela é altamente deletéria, ela é muito ruim para o ambiente, porque você termina, quando você descarta essa sacola plástica, você pode, se descartada indevidamente, entupir bueiros, sujar as ruas. Se for descartada no mar, fazer com que alguns animais marinhos venham a comê-la e a óbito, né? Ou seja, morrer. Então tenha muito cuidado, prefira, ao invés de sacola plástica, que não, nem sempre são tão resistentes assim, é mais interessante você levar a sua sacola de pano ou então uma sacola plástica mesmo, daquelas resistentes que a vovó tinha antigamente, que a gente ia para a feira. É bastante interessante isso. E você protege o ambiente mesmo. Porque lembre-se, sempre que Salvador começa em março e abril, as chuvas torrenciais, toda a sacola plástica que vai para o bueiro, ela entope. E os alagamentos ocorrem e o que termina acontecendo com isso é o quê? Além de alagamento, o avanço de várias doenças.
106.1 De bem com a vida.
O rádio oferece uma programação diversa e de qualidade, atingindo diferentes nichos de mercado. Segundo a Cantar Ibope Media, os ouvintes encontram no rádio música, notícias, esportes e muito mais. Anuncie no rádio e posicione sua marca no coração de um conteúdo que o público adora. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1 De bem com a vida.
Educação financeira com Gigliola Sena.
Compreender os hábitos de consumo e ter controle do orçamento mensal é o segredo para evitar gastos desnecessários e perder dinheiro, por exemplo, com streams. Vou te contar uma coisa que poderá te ajudar a não estourar o orçamento com streams. Tem gente que gasta mais de R$2.000 por ano sem perceber com streams, que nem utiliza na maior parte do tempo. Então, mude seu hábito de consumo de streams. Uma coisa importante é entender que estamos na era dos créditos pré-pagos. Sim! Então, o primeiro cálculo que você precisa fazer é mais barato eu ter uma assinatura ou comprar créditos pré-pagos? Desta forma, toda vez que você for assistir sua série favorita ou escutar aquelas músicas sem propaganda, você irá utilizar ou comprar créditos pré-pagos Portanto, você vai gastar dinheiro somente quando você precisar usar aquele streaming e não ficar pagando assinatura semanal, mensal, desnecessariamente. Lembre-se, educação financeira é disciplina.
106.1 De bem com a vida.
Cardeal FM, conectada em você.
Uma boa educação começa com quem ensina, e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estrela.
cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Aloysio, queria saber agora a sua história com o cortejo afro, né? Quem pensa em cortejo afro, quem fala em cortejo afro, parece que vem no pé do ouvido o seu vozeirão, assim, junto com o de açúcar, comandando. Como é que nasceu a história do Aloysio Menezes com o cortejo afro?
Rapaz, quando o Alberto Pita, que o Alberto Pita, ele é um, como é que chama? Ele é um visionário, né? Ele vinha de um bloco, se não me lembro qual era o nome do bloco de Alberto Pita, ele tinha uma foché lá no São Caetano, né? E aí, botou na rua, não deu certo. Depois de tanto tempo, do nada, ele me encontra, faz Aloysio. E eu tô querendo fazer um bloco, o bloco Cortejo Afro. E quero você como cantor. E aí, você topa? Eu digo, Peter, a gente precisa conversar. Aí, eu falei, não, e aí? Bora botar na rua, bora. Aí, eu falei assim, que os cantores só eu? Fez, por enquanto, você... Agora eu vou convidar Lazo e Virgínia. O primeiro ano do cortejo foi nós três.
Você, Lazo e Virgínia.
E Virgínia. Foi nós três que fizemos o carnaval do primeiro ano do cortejo. Aí um ano depois vem Mariene, que ficou comigo um tempão. Aí depois eu saio, aí entra a Portela. É? Aí vem Valmir Brito também, que era um dos compositores do bloco, amigo de Alberto Pita, né? E aí depois aí vem Marquinhos, que era do Ludum, aí vem Cláudia Costa, certo? Forma essa ala, isso eu tô fora. Aí depois de Mãe Santinha, já fazendo, perto de fazer a partida, ela chegou para Alberto Pita e pediu para ele me trazer de volta. Ele me ligou, falou, olha Luiz, minha mãe no leito tá pedindo que você volte. É um pedido dela, e aí? Aí peguei e voltei pra até hoje.
Hoje é você, Portela,
Valmir, Cláudia Costa e Chido.
Quanto tempo de cortejo afro?
Se for com o EBH do primeiro até hoje, eu tenho 25.
25 anos.
Agora teve uma paralisação aí de 5 anos meu.
Paulo, e você acha que os nossos afoxés, blocos afros, estão sofrendo desincentivo? Apesar da gente ver toda a questão de Novembro Negro e tal, como você vê essa questão?
Olha, eu sou muito realista. Na verdade, tivemos um momento muito delicado, sabe? Porque você sabe que o pessoal que exercia o poder não estava liberando as verbas para poder transformar. E com essa mudança de governo... Tá me entendendo? O Ouro Negro valorizou bastante, mudou, porque tinha muita burocracia no Ouro Negro, muita gente não conseguia pegar a verba para botar o bloco na rua. Eles, na verdade, não mudaram, não, mas fizeram uma coisa, facilitaram algumas coisas na documentação. E eu estava observando, que tem a transparência, né? Na transparência a gente vê os cachês de cada um, tá recebendo. Então, eu só tenho que... torcer para que isso aumente, porque nosso povo precisa muito mais disso. Não sei se você viu que o carnaval esse último carnaval de 2024, os blocos estavam muito bonitos.
Estavam, sim.
Tava do Muzenza, o Malê, o Cortejo Afro, o Ilê, o Olodum, sabe? Tava todo mundo cheio, sabe? Isso é valorização. Sabe? Porque às vezes a gente sofre muito com essa coisa das pessoas, sabe? Só tem patrocínio para aqueles blocos de abadá que, na verdade, não... Com todo respeito, o que é que ele oferece para o povo? O nosso tem fantasia, tem roupa...
Tem cultura, tem valorização.
Isso aí.
Tem tradição.
É isso aí. Então, eu gostaria até nesse momento aqui... que eu tenho certeza que isso vai acontecer esse ano de novo, onde os blocos vão sair muito bonito. E aqueles blocos menores que tiveram esse ano uma verba também boazinha, bote seu bloco na rua bonito. Você quer ver um bloco que eu criticava muito e estava muito bonito esse ano? Um afoxé, Coriefã, estava bonito, grandão, todo mundo bem vestido, sabe por quê? A verba chegou eles botaram na cabeça que se eu não usar isso no meu bloco, no próximo ano eu não vou conseguir fazer. Eles vão dizer assim, eu vivo no bloco, estava pobre, estava feio, e eu dei o dinheiro, cadê você? O Coriefã estava lindo, está me entendendo? E como Coriefã, eu gostaria que todos esses blocos menores, que pegue a verba,
Se não der, vá correr atrás deles, peça mais. Mas bote o bloco bonito na rua, para no próximo ano você colocar muito mais bonito ainda.
É verdade, é a alegria da cidade, é esses blocos afros passando e desfilando. Gente, são 3 horas e 43 minutos. Eu estou aqui conversando com a Aloysio Menezes. A Aloysio Menezes, Gilberto Gil, disse que a Bahia deu régua e compasso para ele. O que é que a Bahia deu para o Aloysio?
Rapaz, eu tenho que usar o mesmo jabão dele. A Bahia me deu régua e compasso, um pouquinho mais.
Um pouquinho mais, né, Aloysio?
É, me deu o prazer de nascer no bairro do Garcia.
Olha, coisa boa.
De morar.
Prazer, eu conheço.
E de atualmente estar morando no Pelourinho.
Ô, Aloysio Menezes.
Eu, quando eu estava falando da minha fonte, da minha, onde eu bebo, Belchior mesmo é uma fonte maravilhosa para você ver como essa música é atual, como essa música tem tudo a ver com esse momento ruim que nós vivemos aí há 3 anos atrás, há 2 anos atrás, né? Então, o cara, olha quando foi que ele compôs essa música. É, e eu fico muito feliz de cantar Belchior. É isso que você quer me ouvir, né?
Eu quero ouvir você cantar. Oi, gente, eu frequento de vez em quando, vou lá quarta-feira, ali na Associação A Boca, no Santo Antônio Além do Carmo, ver o Açúcar Portela, o Veco Araújo, a banda ali da Boca, fazer aquele show maravilhoso toda quarta-feira, 8 horas da noite. De vez em quando, o Aloysio Menezes aparece assim, ele chega e fica no cantinho, aí Açúcar começa, Aloysio! Vem, Aloysio. Aloysio sobe e canta pra gente. Em uma dessas noites de quarta-feira, eu tive a oportunidade de ouvir cantando Sujeito de Sorte. Fiquei encantado, tava com uma amiga minha, a gente se emocionou bastante, porque essa é uma música muito linda e na sua voz fica mais
linda. Ela tem uma história bonita diante do que nós vivemos ultimamente. Então eu vou fazer o Sujeito de Sorte e desejar para todas as pessoas que sobreviveram à pandemia. Presentemente posso me considerar um sujeito de sorte, apesar de muito moço, me sinto livre, sã e forte. Tenho às vezes pensado que Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim eu não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado morri, mas esse ano eu não morro.
Tem um aplauso até aqui, ó, pra sair no rádio, porque você cantando essa música, Aloysio, é uma das coisas mais lindas, tá bom?
Ai,
nosso bate-papo tá chegando quase no finalzinho.
Obrigado.
Eu queria saber de você, como a gente acabou de falar de Belchior, você acabou de cantar Belchior. Você acha que a música tem que ter esse compromisso social, político, de transformação?
Eu acho. Eu vivi isso, né? Eu vivi a década de 70, de 80, tá entendendo? Onde a música tinha uma informação. Através da música a gente fazia muita coisa. Se ouvia as músicas de Gil, se ouvia as músicas de Caetano, as músicas de Djavan, as músicas de Chico Buarque, principalmente, que tinha uma... Sabe? E eu não vejo hoje a música, eu com todo o respeito, não vejo a música que está se fabricando no nosso país de utilidade pública. A música antigamente era de utilidade pública. Você ouvia muita, você fazia muita coisa que você ouvia na música. Hoje em dia não tem mais. Se você for. Aliás, estão fazendo, por isso que está. Porque o que estão oferecendo é isso que está aí. Você entendeu o que eu quero dizer,
sim,
né?
Sim.
Então a música não tem hoje aquele apelo popular. Tem mais um apelo. Uma apelação.
É apelativa. Diversas formas, menos a interessante para a sociedade.
Um dia, quem criticou é o Tchan, quando eu seguro o Tchan, mas o Tchan, hoje dizia assim: o Tchan era coisa era para festa de criança. Hoje.
Verdade. E eu sinto também, Aloysio, que a população, assim, a sociedade, aqui em Salvador, por exemplo, está carente. Está carente desse tipo de produção. Ontem não, dia 1º, o que foi aquilo na Farol da Barra? Daniela Mercury lotou a ponto de não ter como entrar no Farol da Barra.
Eu vi.
As pessoas estão carentes.
Eu vi.
Brau, e teve a ministra Margarete Menezes.
E o problema não é só isso. É o que, na verdade, essas pessoas todas que estavam ali fazendo, comemorando 40 anos do axé.
E 25 anos do pôr do sol, né?
Certo? Essa galera toda que estava ali naquele palco, não, ninguém ali participou do Festival da Virada.
Da Virada, é verdade.
Porque na visão de quem organiza, não tem público. E de repente você viu o que aconteceu no Farol da Barra.
Isso.
Porque eu vou dizer para você, porque lá se tinha aquele público todo, tinha um bocado de atração nacional, não sei o que, mas gente, faça a festa com o povo de casa, santo de casa faz milagre.
Eu ia lhe perguntar, até antes da gente terminar, Luísio, sobre essa questão do artista aqui na Bahia, mas a gente já está falando sobre isso, né? A gente viu a Daniela, assim, o que aconteceu com a Daniela esse ano, eu fiquei, assim, bastante chateado, porque a Daniela, são 25 anos de Porto Som, né? 25 anos de um projeto que movimenta a cidade todo
mundo. Com facilidade, foi assim, descartado.
E ele foi, e ainda bem que a Daniela Mercury conseguiu o patrocínio desse ano do governo do estado, né? Esteve aí no Farol da Barra no dia 1º, convidando o Brau, convidando a banda de Dá, o seu filho Gabriel Mercury, tantos artistas, a Raquel Márcia Reis, Short, Márcia Short, tanta gente bacana que estava ali ocupando aquele espaço, como você falou, Aloísio. E a Maria de Castro, quantas vezes a Maria já foi para as redes sociais falar da falta de convite,
de apoio,
de oportunidade. E aí aconteceu nesse julho desse ano, dia 4 de julho, a Daniela Mercury, ou a Maria de Castro, no contexto das comemorações da independência da Bahia, fez um show aqui no Campo Grande, fantástico, perfeito. Lotou a Praça do Campo Grande.
Não, mas ela também fez no Rio Vermelho, logo depois que ela se queixou. Teve um evento no Rio Vermelho que eu até fui convidado dela. E tava entupido, gente.
Museu de Arte Moderna ela fez também.
Eu cantei com ela lá também no Mano.
Então, assim, a gente precisa oxigenar esses espaços na cidade.
Claro.
A vida cultural que dá a Salvador, a Bahia, tanto fruto em todo o país.
E tem público para todo mundo.
Tem público para todo mundo.
Bora respeitar, bora colocar as pessoas para trabalhar.
Samba, dizem, né? Os poetas dizem, samba da minha terra deixa a gente mole.
Com certeza.
Vamos valorizar o samba da nossa
com
terra.
Com certeza. Eu nasci na Bahia, vivo no Brasil, na Bahia. Eu cheguei em Londres, onde ninguém me conhecia, eu fui atração do Dia do Brasil.
Brazilian Day, né?
Lá em Londres, 40 mil pessoas no Trafalgar Square, tá me entendendo? E ninguém me conhecia, tanto que eu fui a primeira vez, depois disso eu fui todos os anos, porque ele me colocava e eu, quando chego a primeira vez, eu abri a festa, como se fosse, sabe, aquela coisa. Depois que eu mostrei quem sou eu, todo ano quem encerrava era eu. Parou depois da pandemia. Mas é isso aí, as pessoas precisam. Eu não estou me queixando, pelo amor de Deus, eu só quero deixar claro para as pessoas que as oportunidades têm que ser feitas agora, para depois não se lamentar lá na frente. A gente vai envelhecendo, daqui a pouco faz a passagem. A gente vai dizer, olha para o dia, sabe? Eu estou aqui a vida inteira, ninguém nunca me chamou para fazer um projeto de gravar um disco, para sabendo do meu talento, da minha voz, como você está falando, como todo mundo fala, tá me entendendo? Aí vem um cara de São Paulo, chamado Guga Stroita, me chama para gravar uma faixa de um disco. Quando ele viu abrir minha voz, ele disse, você vai gravar inteiro. Certo? Que era um projeto dele. Eu fiz o disco, ficou lindo, foi um sucesso. Há um ano atrás, ele me ligou, me passando os direitos do disco para mim. Isso é uma coisa nobre. Eu só tenho que fazer agradecimento. É um branco? É, mas é um branco que me respeitou como preto, me colocou para cantar música preta com aquela qualidade. Você está me entendendo? E ele não tinha obrigação nenhuma de me passar direitos, porque o trabalho era dele. Eu fui convidado para gravar, recebi por isso. E depois ele olha para mim, do nada ele me liga e diz assim, olha, estou passando os direitos do disco todo para você.
E nós precisamos desse tipo de atitude, né?
Eu precisava falar isso aqui para o público saber.
É verdade.
A
Lued Luna... Eu sempre falo isso aqui no programa. Eu fui para um show da Lued de Luna ali no Largo da Tieta, no Pelourinho, e a Lued abriu o show falando que ela precisou sair da terra dela e ir para São Paulo para ser reconhecida, para ser convidada para fazer um show em Salvador. Isso é absurdo, viu, gente? Mas isso é absurdo. Isso não é normal, nós não podemos normalizar. Aloísio, estamos chegando no finalzinho de fato agora.
Pediu, né?
Foi uma hora. Você falou uma hora, João. Eu disse o quê a você? Uma hora é pouco, Aloísio Menezes. Aloísio, quem quer encontrar Aloísio Menezes faz o quê? Procura onde?
É Aloísio... Oficial, né? Aloísio Oficial no Instagram. E
No Pelourinho.
E em todas as plataformas, gente, você pode encontrar eu, Aloysio Menezes, e escutar essa voz tão icônica. Eu sou fã, assim, fã de carteirinha de minha avó, né?
Mas e quem também... não conseguir falar comigo, procura a avó.
Procura a presidente do fã-clube, Dona Marinalva.
Ela direciona, gente.
Dona Marinalva. E pergunte onde me encontrar que ela vai dar o endereço. Luiz Menezes, muito obrigado pela presença, beijão, tá bom? Não pega a visão. Foi uma honra recebê-lo.
Gratidão pra você. Sucesso no seu programa. Só está começando, você é jovem, só está começando. Vida longa para a sua história.
Amém.
Né? Que os encantados, os ancestrais, os enquistos, os voduces, os orixás, os santos, lhe proteja e dê muitos anos de vida para você desenvolver seu trabalho.
Obrigado, Luiz. Eu vi uma honra recebê-lo aqui. Gente, estamos chegando no finalzinho do Pega a Visão, tá bom? Vocês agradecer a Luiz Menezes pela presença. Agora vocês ficam com Giglio Alacena, Fora da Caixa, Empreendedorismo e Educação Financeira. Muito obrigado, fiquem com Deus.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
106.1
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Formar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Estar do lado da educação é também estar do lado de quem ensina. Por isso chegou o Tô com Prof, uma iniciativa do governo do Brasil que conecta todos os professores da educação básica, técnica e superior a uma ampla rede de vantagens e benefícios. Tem desconto em delivery, transporte, farmácia e muito mais. Professor, faça a sua CNDB e aproveite. Tô com Prof, o programa de benefícios que está do lado da educação. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Giro de notícias.
A Copa do Mundo da FIFA 2026 tem o poder de atrair os brasileiros em ações que vão muito além do campo. O torneio desperta a vontade de colecionar itens ligados à competição, criando uma verdadeira corrida atrás de produtos com temática esportiva. O desejo de colecionar itens da Copa do Mundo da FIFA 2026 gera também recordações especiais. O administrador de imóveis, Salomão Furer Júnior, é um deles. Aos 52 anos de idade, ele se orgulha do acervo construído de itens que remetem ao futebol.
Eu tenho mais de 1.000 itens, sendo 700 camisas, quase todas dos anos 90 para trás. E eu tenho outros diversos itens, como autógrafos, medalhas, fotos originais, agasalhos, chuteira, boné, flâmula.
Entre as novidades de itens colecionáveis ligados à edição deste ano do campeonato, a marca de antitranspirantes Rexona, que é patrocinador oficial da Copa do Mundo da FIFA 2026, lançou uma caixa surpresa com as três mascotes do torneio. O gerente de trade marketing da Unilever, Leonardo Félix, detalha.
A caixa surpresa faz parte da promoção Mascote Fenomenal, que a Rexona criou para se aproximar ainda mais dos torcedores da Copa do Mundo da FIFA 2026. Ao participar, o consumidor garante uma mascote oficial de pelúcia da competição de forma surpresa. São três modelos diferentes, representando os países sede do torneio: Canadá, México e Estados Unidos. A ideia é transformar a compra de Rexona em uma experiência divertida e colecionável para quem vive a paixão pelo futebol.
Para participar, basta adquirir três produtos Rexona em aerosol e cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha, no seguinte endereço: promorexona.com.br. Além disso, realizar o pagamento de R$ 30,00 via Pix. A caixa surpresa pode ser recebida em casa ou retirada pessoalmente em um dos pontos de troca que também estão disponíveis no site. Ainda segundo informa a Rexona, é possível cadastrar cupons de compras feitas a partir de 16 de maio de 2026. Já o cadastro no site vai até 31 de julho, ou enquanto durarem os estoques. A promoção é limitada a 6 mascotes por CPF. O envio é feito de forma aleatória entre os três modelos disponíveis. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião.
Cardeal FM.
Musical.
Conectado em você.
bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Like stone, I heard voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Alone like this on the streets of Philadelphia.